Olá, Thiago.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte da CBN Maringá.
Muito trabalho ontem na cobertura, na apuração das eleições e acabou no primeiro turno, né?
Acabou no primeiro turno, nem me diga, eu só quero dormir, só que o Elias não me deixa, quer me colocar no ar aí todo dia. Sono danado, dormi acho que 3 horas de sono essa noite, faz conta e vem pra cá e vai pra lá. Mas acabou que a gente conseguiu fazer uma cobertura bastante exitosa, muito legal ontem lá na Associação Comercial de Maringá. Bem interessante, e fechamos a eleição no primeiro turno, conforme a gente adiantava na CBN Maringá. A pesquisa do Paraná Pesquisas bateu na lata, igualzinho aquilo que estava projetado em relação aos votos válidos. Silvio Barros foi eleito prefeito, e aí eu queria fazer uma análise hoje sobre o que significa essa vitória do ponto de vista histórico e simbólico do Silvio Barros na tarde e noite de ontem. Primeiro lugar, é bom deixar claro que essa foi a maior vitória em números proporcionais, na verdade não proporcionais, absolutos da história de Maringá. Nunca ninguém foi tão votado no mesmo dia na cidade de Maringá quanto Silvio Barros em relação às eleições para prefeito. Mais de 131 mil votos foi a maior vitória da história no sentido de votação. Depois a gente vai ter que conferir lá nos livros do Reginaldo, de um tempo passado, se aquela eleição do Said, de repente, acabou sendo maior em números absolutos. Eu não vou me recordar aqui de cabeça, mas em números proporcionais, desculpa, mas em números absolutos, a eleição do Silvio foi a maior da história, com 131 mil votos, só conferir aqui a votação, e 819. Então, essa vitória do Silvio passa a ser a maior da história da cidade em relação aos votos para prefeito. O outro detalhe interessante é que o Silvio repete, conforme o Reginaldo adiantou ontem, a trajetória do João Paulino. Foi uma pessoa que ficou um tempo na prefeitura, passou um tempo fora e agora volta novamente para a prefeitura de Maringá. E aí a cobrança é muito grande. A gente falava ontem com o Silvio que ele vai ter uma grande e pesada cobrança, porque quando você volta à prefeitura, você carrega toda aquela simbologia de ter sido prefeito, de ter saído com uma boa aprovação popular, mas carrega também a cobrança da população. O eleitor olha e fala o seguinte: ó, pera lá, você fez um mandato lá atrás que eu te aprovei, eu até te reelegi, e agora, o que você vai fazer daqui para frente? Você vai ter que entregar também, vamos trabalhar, meu filho, não dá para você ficar parado esperando algo acontecer, porque a gente acabou depositando a confiança em você. Então, o nível de cobrança da gestão Silvio Barros vai ser muito alta, vai ser um nível de cobrança até um pouco desproporcional em virtude daquilo que ele já tinha entregado lá atrás. Tal qual uma reeleição muito cobrada, a cobrança em relação ao Silvio também vai ser grande. Do ponto de vista do tabuleiro político e da vitória em relação ao xadrez político de Maringá para o Silvio Barros, conhecendo o Ricardo Barros, o que ele deve fazer, ele sendo o articulador político desse grupo aí? Ele deve compor com os partidos políticos que foram eleitos aí junto com o Silvio a divisão das secretarias e dos cargos comissionados. Vale lembrar que a Prefeitura de Maringá hoje tem 33 secretarias, é uma quantidade alta de secretarias, né? Não é uma quantidade pequena, ou seja, é um número elevado, robusto de secretarias, e o Silvio barra Ricardo tem esse perfil de dialogar com os partidos e de compor com quem vai fazer parte da base. E aí, nessa composição, me parece que o jogo político para daqui 2 anos, algumas pessoas já saíram vencedoras na eleição para deputado estadual e deputado federal. Casos de Adriano José, que teve uma participação interessante nessa eleição do Silvio, casos de Jacovós, que tem a sua esposa agora como vice-prefeita, e certamente vai ter a estrutura da máquina, a estrutura municipal trabalhando para a eleição do Jacovós. Casos também de Nishimori, que conseguiu eleger a esposa vereadora e dar esse gás, essa sobrevida para o Nishimori enquanto deputado federal. Ele consegue chegar de uma maneira robusta também nas eleições do próximo biênio. E também o caso da eleição do prefeito Ulisses Maia, que perde, mas perde ganhando. Perde com o Escabora, que era seu candidato à sucessão, mas ganha muito com a aprovação popular. É bom a gente lembrar que na mesma pesquisa do Paraná Pesquisas, a aprovação do prefeito Ulisses Maia estava na casa dos 56%, 58%. Então ele sai de uma gestão aprovado, de uma gestão aprovada pela maioria, e com uma carreira política futura muito grande. O Ulisses é um personagem jovem, ele é novo ainda na política, ele tem lenha para queimar, ele pode voltar a ser prefeito, ele pode ser deputado federal, deputado estadual, enfim. A carreira política do Ulisses está aberta e ele sai, pelo menos na minha visão, um pouco fortalecido dos 8 anos, não digo do resultado da eleição de ontem, mas dos 8 anos Ulisses sai bastante fortalecido, sim. Ele continua sendo uma figura importante no jogo e fundamental no xadrez político de Maringá do próximo biênio. E também entender como é que vai ficar a situação da esquerda da cidade do PT. Saber se de fato o Mário Verri vai ser candidato a deputado estadual. Ele pelo menos se apresenta como pré-candidato e vem com a estrutura do PT para poder tentar chegar lá. O papel do Humberto Henrique nessas eleições daqui 2 anos. Será que vai a federal? Será que dobra, ajuda o partido? Vale lembrar que o PT elegeu um deputado federal, o Elton Welter de Toledo, em virtude da renúncia do Enio Verri, com 30 mil votos. Humberto fez quantos mil votos ontem? 17 mil votos somente em Maringá. Então, por que não sonhar com uma candidatura a deputado federal pelo PT do Humberto? Não tem nada perdido. E também, quem acaba saindo vitorioso aí nessas formações de chapas, que a gente faz um destaque final aqui, é a Cris Lauer, vereadora mais votada da história da Câmara de Maringá. O Novo sai com um gás, uma sobrevida mesmo, não lançando candidatos a prefeito. Se tivesse lançado o Homero, quem sabe o Novo conseguiria ter performado muito mais. O PTT. Naquela regra dos 80-20, conseguiu eleger o terceiro vereador, um belíssimo trabalho da professora Ana Lúcia Rodrigues, que lidera o partido. E também a gente destaca mais dois partidos, o Podemos, lá do Wilson Filho, que conseguiu fazer uma chapa vitoriosa, a quarta mais votada, e União Brasil, do Carmo, que também, junto com o Agir, conseguiu eleger três vereadores. Então, quer dizer, maioria da Câmara, Silvio Barros. Já lança aí a sua maioria na Câmara, tem 14 vereadores hoje eleitos, podendo ampliar esse número, porque ele tem boa relação com o pessoal do PSD, com a Kemi, que já foi vice dele em eleições, com o Flávio Mantovani, ele não teria problema de dialogar com o PSD. Então, pode ser aí que a maioria do Silvio chegue a 16, 18 vereadores, dependendo do arranjo político que a gente vê até o próximo dia 1º de janeiro.
É isso, os detalhes das mudanças na Câmara, né? A gente sabia que já teria nomes novos por conta até do aumento no número de cadeiras, mas tivemos bastante mudança e aí a gente traz esse assunto mais a fundo amanhã, combinado, Thiago?
Combinado, Brenda.
Só para encerrar, você citou aqui, ah, não sei se o Silvio Barros concorre aí proporcionalmente. Enquanto você falava, Reginaldo Dias já me mandou mensagem aqui dizendo, proporcionalmente, o Silvio Barros só concorre com o Silvio Barros. O pai. Então já está explicado aí, proporcionalmente também a única concorrência é essa. Obrigada, Thiago.
Valeu, Brenda. Obrigado ontem pela transmissão. A você, todo mundo da CBN, pessoal da técnica e dos bastidores. Foi um sucesso. Eu não consegui assistir nada da live ontem, mas vou assistir depois com calma.
Não assistiu porque estava no ar o tempo todo, das 8 da manhã até de noite. Esse menino trabalhou bastante ontem, mas a nossa cobertura foi excelente, realmente. O pessoal conseguiu acompanhar bem em áudio, vídeo, dial, internet. Estamos aí em todos os canais, levando sempre a melhor informação. Thiago Valenciano, amanhã tem mais.
Até amanhã. Tchau, tchau.